Bia Júnior, vamos começar com essa notícia aí desse homem que foi morto. Eu acho que é uma notícia mais impactante aí na região. Rua do Comércio na Varge, para quem não conhece, é a rua mais movimentada lá, que é a Rua do Comércio, né? É,
seria a nossa Dona Gertrude ou Ademarco Barros,
né? É. E o cara foi morto aí, a sangue frio lá. O que que aconteceu?
Rapaz, é mais uma daquelas histórias, né? Que a criminalidade tá aí solta, a violência não tem mais parâmetros, medidas, né? E mais uma vez aquela história de que o sujeito foi preso, ele precisa ficar preso. Aqui é um exemplo de que acabou de sair da cadeia.
Acabou de sair da
prisão,
cadeia?
Sim. Ele foi lá e cometeu esse homicídio que aconteceu ontem por volta das 3:30 PM, em frente àquela famosa pastelaria muito frequentada ali, todo mundo passa por ali, Pastelaria Pequim, Rua do Comércio, quando o assassino abordou o atual marido de uma funcionária do estabelecimento da Rua do Comércio e teve início ali uma discussão. Certo momento, o agressor desferiu uma canivetada na altura do tórax da vítima, que faleceu logo em seguida. A polícia militar já tem os dados do suspeito, que até o fechamento desta edição não havia sido encontrado. A vítima é um caminhoneiro, foi encaminhado ao Hospital de Caridade, segundo relatos, já sem vida. E o assassino, como eu disse, havia acabado de sair da prisão, Artaí.
Que loucura, hein?
Ele
cumpriu a pena, então. Eu achei que era foragido aí da...
Ele havia acabado de sair da prisão.
Que loucura.
Como eu disse há poucos instantes aí, o Artem, o sujeito não podia sair. É o tipo da pessoa que não se convive mais em sociedade, né?
Pois é.
Eu tenho aqui, inclusive, mais algumas informações que nos chegam aqui, o Artem. Estou tentando achar aqui.
Enquanto isso, vamos agradecer as imagens aí, né, da G1 e do Guiburgui, lá de São José do Rio Pardo.
Sim.
Agradecer as imagens que estão sendo exibidas também aqui pela rede, né? Rádio, obviamente, não exibe imagens, mas a rádio, na rede Piratininga, estamos lá.
Né? Pela internet,
todos os aplicativos, né? Piratininga está ligada em todos.
Então, eu tenho aqui o nome da vítima, que, como eu já disse, era um caminhoneiro, Anderson Carlos dos Santos, de 34 anos. Artem. E o autor do crime foi identificado como Eriston Benedito Selegato Ribeiro, de 33 anos. E aqui completa, né, aquilo que nós estamos imaginando aqui, que a motivação do crime teria sido considerado fútil, relacionado ao fato da vítima estar convivendo com a ex-companheira do autor.
Ciúmes,
né? Logo após aí o assassinato, o homicídio, ele fugiu em uma motocicleta, levando na garupa um outro homem, que ainda também, esse aqui não foi identificado, e testemunhas relataram que o acompanhante do autor também teria agredido a vítima, uma testemunha, aliás, com golpes de capacete. Meu Deus do céu, sobrou para todo mundo que estava lá, né? A vítima morreu de parada cardiorrespiratória, não resistindo aos ferimentos aí, né? Então fica aqui mais uma vez os agradecimentos ao Guiburgui, que nos enviou aqui também
as imagens.
Essas imagens e também mais informações que completaram aí essa notícia.
Meu caro Bejone, tem outra notícia aqui que interessa principalmente o pessoal lá do Santo Antônio, Recanto do Jaguari, daquela região ribeirinha ali do Rio Jaguari, né?
Sim.
Finalmente acharam o rapaz que vinha cometendo vários furtos, me parece que roubos também. Nós já tínhamos noticiado aqui e já tínhamos até mostrado também a imagem dele, está na tela agora também da Rede Piratininga. Esse rapaz era um foragido da justiça e ficou meses sendo procurado pela polícia. E o impressionante era a habilidade que ele tinha para fazer suas fugas. Estava trazendo muita intranquilidade para os moradores, principalmente ali do bairro Santo Antônio, porque ele vinha cometendo vários furtos. Quando a polícia pegava o rapaz, ele subia no telhado, pulava muro e fugia pelo rio. Estava habituado a entrar no rio, então ele fugia sempre pelo rio, enfim. Várias fugas, né, Bejone?
Opa, esse é o menino do rio, é? Rafinha. Pois é. Pessoal aí, equipe, composta aí pelo segundo sargento Evandro, também o cabo Valim e o soldado Odair. Teve aqui também o cabo Carvalho, o cabo Donizete. Pessoal aí da rádio Patrulha, Rua Calixto Civitelli 950, bairro do Santo Antônio. Patrulhamento ali a fim de encontrar, né? Como você disse, o pessoal estava na procura dele, sempre, né? Mas não achava o fujão, como diz aqui, né? E aí pela rua Calixto Civitelli, altura do número 950, o pessoal suspeitou do local, um local ali meio que abandonado e tal, né? Uma viela que dá acesso aos fundos, abandonada. A polícia o viu, Artem, passando por ali e tal, quer dizer, conseguiu escapar durante todo esse tempo, mas de repente foi visto e com o apoio de toda essa equipe, né, que estava aí, tinha mais uma equipe na mesma via ali procurando e tal, ele foi cercado, conseguiram cercá-lo e algemá-lo, levado à UPA para aqueles exames, né, de praxe, né, posteriormente ao plantão policial, onde permaneceu preso ali pelo delegado Caio Ricardo Alves.
Então, tá certo. Finalmente, eu acho que foi mais de 5 meses que esse rapaz está foragido, né? Sim. Que está sendo procurado aí.
Eu acho que foi na mesma época daquele aqui de São Sebastião da Grama, lembra?
Foi, mas eu acho que esse daí ficou mais tempo, porque ele foi numa saidinha, ele fez a saidinha e não voltou. Né, e a polícia passou a procurá-la a partir de então. E após a saidinha, ele continuou praticando seus furtos, seus roubos aí. Já faz mais de 5 meses. Deve estar fazendo 6 meses que esse rapaz estava foragido e várias vezes perseguido pela polícia e conseguia fugas espetaculares aí. Vai ser difícil agora ele fugir de novo, né? A não ser que venha a ordem para ter mais uma saidinha, né? Gente, nesse mundo incoerente do Brasil, da legislação do Brasil, agora não pode mais ter, não deveria mais ter o direito à saidinha, uma vez quem sai e não retorna e dá um trabalho desse que esse rapaz deu para a polícia, né?
Sim, é verdade. Tanto a saidinha, eu acho que como o cumprimento da pena em tão pouco tempo também colabora para com a criminalidade, a violência. Haja vista aí o sujeito em Vargem, que acabou de sair da cadeia.
E cometeu outro crime.
Cometeu outro crime já.
Tá certo.
Então é complicado isso aí. Né?
E tem também aqueles que caem do cavalo na primeira, né? Eu vi a manchete sua aí, daquele ladrão que entrou na casa do policial militar. É militar ou policial, né? Mas daqui a pouquinho você dá essa informação, porque mais um alerta aí, essa notícia serve de alerta, que chega toda a época do ano, principalmente agora com o calor, o pessoal vai muito em represa, vai muito em rio. Vocês podem perceber isso, é sazonal esse tipo de notícia aqui. Essa época é a época que acontecem muitos afogamentos. Pode perceber que é geral isso. Veio o calor, veio o sol, enfim, o pessoal vai para as represas, vai para os rios e muitos não voltam. E o primeiro afogamento já da temporada, né, Benjone? Um jovem de 22 anos.
Até o verão chega segunda-feira, meio-dia. Meio-dia 3, para ser mais exato. Aí começa aquela estação quente, né? Sol forte. E nós nem chegamos ainda nesse contexto, né, em que o pessoal quer nadar, quer se refrescar, rios, lagoas, lagos, açudes, tudo muito perigoso, né? E a gente então já tem, antes de começar a estação mais quente do ano, um jovem de 22 anos que morreu afogado na represa do Parque Interlagos em Aguaí.
É, lá é muito frequentado, o Parque Interlagos em Aguaí é um movimento muito grande. O Interlagos ali, uma bela área de lazer, lá uma boa obra da prefeitura, mas acontecem essas coisas, né? Falta de cuidado e acaba resultando muitas vezes em tragédias, Bejone.
É verdade. Bom, é o seguinte, tarde de lazer termina em tragédia. Ontem, Parque Interlagos, Aguaí, como já dissemos, jovem de 22 anos perde a vida após se afogar enquanto nadava na represa que dá nome ao bairro. O alerta foi dado por volta do meio da tarde, quando testemunhas relataram que o rapaz entrou na água para nadar, mas acabou submergindo e não retornou mais à superfície. Diante do desespero de quem acompanhava a cena, o socorro foi chamado. A operação de resgate mobilizou uma força-tarefa composta pelos homens do Corpo de Bombeiros de Aguaí e também de São João da Boa Vista, aquela equipe especializada em salvamento aquático e mergulho. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal apoiaram no isolamento da área e organização do perímetro. Após aquele período de buscas, tal, nas águas, das represas, da represa, mergulhadores localizaram o corpo do jovem, já sem sinal de vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que deve investigar agora as causas deste afogamento e se houve algum fator externo que contribuiu para o acidente. Até o fechamento desta edição, as autoridades não divulgaram a identidade oficial da vítima, aguardando a notificação formal dos familiares. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML. Esse trágico incidente reacende, portanto, né, o nosso alerta que vínhamos fazendo aqui antes da notícia, né? Também das autoridades, né, sobre o perigo de nadar em represas, locais sem a supervisão de guardas-vidas, especialmente durante período do calor, quando o volume aí de banhistas aumenta. Quer dizer, se o negócio está aberto, tá, tem que ter lá também o salva-vidas, certo?
Pois é, Bejone. Fica aí o alerta também para você, principalmente pai, mãe, que tem filhos, né? Jovens que gostam, né, de um lazer aí no rio, na represa, e até mesmo em piscina. Tem muitos afogamentos até em piscinas também, né? Então fica aí, cuidado redobrado, porque o verão vai começar, o calor vai ser bastante intenso, já está, né, embora esse período aí de chuva e tal, mas ainda temos um calor bastante intenso. Tomar todo o cuidado com relação a esse lazer, né, de represa, de rios. Mais informações, Bejone?
E a gente pensa muito também na criançada, né, criançada.
Criança, difícil controlar, né?
Tá ali, há pouco, a coisa de algumas semanas nós tivemos uma criança que estava ali com o pai, a mãe, brincando inclusive com uma outra criança, e de repente os dois desapareceram, o pai e a mãe foram ver, os dois estavam num lago em São José do Rio Pardo, e um deles faleceu, morreu ali afogado. Agora, em Mococa, nós temos aqui um caso que também ressalta aí, né, a criminalidade, a impunidade, a violência, e o pior, vem de dois adolescentes. Uma ação da Polícia Militar na tarde de ontem resultou na apreensão de dois adolescentes em Mococa, dupla que era alvo de mandados judiciais de busca e apreensão por envolvimento em um crime de tentativa de homicídio contra o proprietário de um lava-rápido no município. A ação foi desencadeada após o setor de inteligência e as equipes de patrulhamento tomarem ciência das ordens de detenção expedidas pela justiça. O cerco policial foi dividido em duas frentes estratégicas. Os policiais localizaram o primeiro suspeito no bairro Nenê Pereira Lima. Quando notou a aproximação das viaturas, tentou fugir, mas foi cercado e contido aí pelos cabos Marcelo e Claudinei, pelo segundo sargento Guedes, ainda o soldado Bruno. Simultaneamente, a equipe se deslocou até a residência do segundo envolvido, no bairro Vila Santa Rosa. Diferente do primeiro, este menor foi encontrado em casa, e não ofereceu resistência à apreensão. Os dois foram levados inicialmente à delegacia de polícia de Mococa para o registro da ocorrência e formalização dos mandados, devido à gravidade do ato infracional, tentativa de homicídio, dois menores. Bom, ambos foram transferidos para a Fundação Casa Cândido Portinari, em Ribeirão Preto, onde permanecerão à disposição do Juizado da Infância e da Juventude Artem.
Pois é, Bejone, então, novos, adolescentes ainda, futuro já promissor, hein? Futuro promissor, hein?
Já no mundo do crime, Artem.
Que loucura, que loucura. É, mais informações, Bejone?
Tem mais informações aqui chegando, e essa a gente traz... Deixa eu ver aqui...
Eu estou curioso para saber o rapaz que entrou na casa de um policial aí.
Essa informação eu não estou encontrando aqui.
É, mudança de sede, de casa, sempre dá problema, né?
Houve um probleminha aqui, a gente vai dar uma pesquisada aí para conseguir.
Sem problemas, vamos aí na sequência aí.
Para conseguir encontrá-la, né?
Ok.
Mas eu tenho uma aqui, enquanto o pessoal dá uma ajuda aí. A polícia lançou nesta quinta-feira a Operação Cavalo de Aço, que visa prevenir e reprimir prática dos denominados rolezinhos do grau em todo o estado. A prática consiste na execução de manobras perigosas e desordem em via pública, desrespeitando normas de código de trânsito. Entre as ações planejadas pela PM para a operação, ao monitoramento de redes sociais pelo serviço de inteligência e o uso de drones para identificar os locais de possíveis aglomerações para a prática dos rolezinhos em apoio às unidades operacionais. A operação tem como foco tanto as áreas urbanas quanto as rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da Polícia Militar. Segundo a PM, nos últimos anos, a população, principalmente nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, tem se deparado com esses eventos ilegais, nos quais os motoqueiros se reúnem em vias públicas para a prática de manobras perigosas que afetam moradores, pedestres e condutores, além de provocar perturbação do sossego e transtornos urbanos. E eu me lembro bem que no ano passado, nessa época de final de ano, a gente falava aqui sobre vários rolezinhos aí acontecendo, aquele grau, né, que eles empinam a moto, e aquela barulheira danada tomavam conta aí de ruas aqui em diversos municípios da região. Agora, nós temos aí leis que, por exemplo, em relação ao barulho, estão sendo providenciadas, inclusive me parece que aqui na nossa Câmara Municipal existe aí um projeto de lei para que se intensifique a apreensão dessas motos e, inclusive, cubra também que a lei condene também aquele que faz, né, a mudança do escapamento, descaracteriza a moto, né, enfim, para que ele também seja responsabilizado. Existe aí um projeto tramitando aqui na nossa Câmara Municipal.
Faz tempo esse projeto, hein? Precisamos até acompanhar e saber novas notícias. O que está acontecendo com esse projeto ainda?
A última vez quem falou sobre ele foi a doutora Deise.
Pois é.
Eu me lembro disso, ela até esteve aqui na rádio para poder falar com a gente em relação a isso.
Tá certo. Nós estamos pelo ar, no ar, pela Rádio Piratininga FM 104.3. Pequeno probleminha aqui para a transmissão na rede. Faz parte aí dos problemas, né, que uma mudança como essa que nós estamos fazendo, de sede, equipamentos e tudo mais, mas daqui a pouquinho a gente retorna também a transmissão pela Rede Piratininga. O homem é preso por tentativa de estupro e agressão em São José do Rio Pardo. São José do Pardo tá que tá, hein? Todos os dias tem uma notícia grave, pesada de São José do Rio Pardo. Que tá acontecendo lá?
Ela tá competindo bastante com Poços de Caldas, né?
Pois é, e olha o tamanho de uma e olha o tamanho de outra,
verdade,
né?
Bom, uma ação da Guarda Civil Municipal resultou na prisão em flagrante de um homem de 43 anos acusado de tentar estuprar e agredir violentamente uma mulher na manhã de ontem. Isso aconteceu em São José do Rio Pardo, portanto, o crime ocorreu nas proximidades da área conhecida popularmente como Matinha, a Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta. De acordo com informações apuradas, a ocorrência teve início por volta das 8 horas, quando populares testemunhas, na verdade, avistaram a vítima correndo desesperada pela avenida com o rosto coberto de sangue. Olha que situação, hein, gente? Olha que situação chega a agressão aí à mulher. A equipe da Guarda Civil Municipal, que realizava o patrulhamento de rotina, foi alertada por uma pedestre e encontrou a mulher já sendo atendida por uma unidade do SAMU no hospital. Exames de raio-x confirmaram a gravidade das agressões. A vítima sofreu fratura no nariz em decorrência de diversos socos desferidos pelo agressor. Segundo a mulher, ela foi abordada pelo suspeito, próximo aí à Matinha, onde foi segurada à força pelos braços. O homem teria tentado forçá-la a um ato sexual, proferindo palavras de baixo calão, praticando aí atos libidinosos contra a vontade da vítima, e ao tentar se desvencilhar e escapar, a mulher foi então violentamente agredida, mas conseguiu fugir e correr até a rua lá em busca de ajuda. Ela ressalta que não possui qualquer vínculo familiar ou afetivo com o autor, tratando-se de um ataque aleatório em via pública. Com base nas características, os guardas municipais fizeram buscas ali no interior da Matinha e localizaram o suspeito. Já conhecido, claro, é como a gente sempre diz, né? O sujeito está sempre envolvido, tem lá sua ficha criminal, mas não está na cadeia, né? Ele negou o crime, né, no momento da abordagem, mas ao ser conduzido à delegacia, optou por permanecer em silêncio, informando que só se manifestaria em juízo. O caso foi registrado como tentativa de estupro e lesão corporal grave. O autor permanece preso à disposição da justiça. Ok? Então tá aí mais um que era para estar na cadeia, não estava e acabou aprontando, como sempre é esperado de quem não pode conviver em sociedade. O sujeito tem lá os seus seus problemas, né, de uma mente deformada, e a sociedade acaba sofrendo com isso, porque ele está pelas ruas. Mulher andando pela rua foi abordada dessa forma por esse criminoso, né, Arden?
Tá certo. Ô, Rodrigo, você já tem aí essa informação da operação da Polícia Federal que está mirando o senador vice-líder do governo? Essa informação é interessante. Fraude do INSS. A gente não sabe qual vai ser o desfecho deste caso. E até quantas instituições, não é, vão estar comprometidas? Pois imagina você, senador, vice-líder do governo, na mira da Polícia Federal. É uma notícia de polícia, meu caro Biagione. Vamos conferir.
A nova fase da Operação Sem Desconto, que apura fraudes bilionárias e desvios de recursos do INSS, mirou um senador da República. Weverton Rocha, do PDT, vice-líder do governo Lula, é apontado como um dos beneficiários dos desvios e uma espécie de sustentáculo político do grupo criminoso, segundo a Polícia Federal. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A Polícia Federal chegou a pedir ao ministro do STF a prisão preventiva do senador da República. No entanto, a Procuradoria-Geral da República foi contra o pedido e ele rejeitado pelo ministro do Supremo. Mendonça autorizou apenas mandados de busca e apreensão contra o senador. Já o então número 2 do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada. As investigações indicam que o esquema pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais. No Congresso Nacional, a CPMI das fraudes do INSS acompanha os desdobramentos depois da operação. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, sustenta que a nova fase da operação mostra que a CPMI está no caminho certo.
Quem recebeu também uma visita da Polícia Federal, senador Weverton Rocha, que tem contador e parceria com o Careca do INSS. Olha, minha gente, nós não podemos ter de forma nenhuma blindagem nas investigações. A CPMI tem sido fundamental para não permitir que nada fique escondido.
No governo, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, afirmou que o ministério não é alvo da polícia e reforçou que o executivo não atua para blindar os investigados.
Não há nenhum envolvimento do Ministério da Previdência Social nessa operação e nós seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as...
Esta fase da operação cumpriu 52 mandados de busca e apreensão, 16 de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 6 estados e no Distrito Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Bom, o presidente da República falou que doa quem doer, todas as investigações terão que ser feitas, nem que o filho dele esteja envolvido, se tiver vai pagar, pelo menos o presidente falou isso, né? E a gente espera que seja isso mesmo, e se tiver o filho dele envolvido, que pague exemplarmente ele, mais do que os outros até, se possível fosse, porque embora todos são iguais perante a lei, é o filho do presidente, não tem justificativa nenhuma se envolvido estiver. E senadores, deputados, tá, a situação está pegando fogo lá em Brasília, hein, Suzana? Já aqui ao meu lado, a professora Suzana Vasconcelos. Sim. Você que viveu tantos anos aí, a vida política, os bastidores, a Assembleia Legislativa, enfim, governo do Estado. Você lembra de um tempo tão tumultuado assim como esse que nós estamos vivendo? Você veja,
olha,
tem...
eu vi vários, viu? Mas igual a esse está bem difícil. Eu que vivi na época da... Eu entrei na política já era a época da ditadura, né? Nos 70. E aí, na sequência, foi bastante difícil. Mas dessa vez, quer dizer, a polícia está nas ruas cumprindo os mandatos todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Né?
E tem outras prisões aí para acontecer.
Tem o senador, né, do PDT, o Rocha, o Weverton Rocha, vice-líder do governo no Senado. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão. Agora, o secretário executivo também do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, teve a prisão domiciliar decretada e foi afastado do cargo. A Polícia Federal também prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que está detido desde setembro por envolvimento no esquema de fraudes no Instituto. Segundo a Polícia Federal, as operações de hoje visam o quê? Aprofundar as investigações da operação sem desconto, esclarecer a prática de diversos crimes, como a inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação.
Tem que prender todo mundo, vai pra cadeia, tem que prender, tem que ser investigado. Agora o Flávio Dino está batendo também nas emendas impositivas, olha as emendas dando problema lá e em todos os lugares onde as emendas estão, vários deputados aí na mira da Polícia Federal, na mira do Supremo, quantos mais vão ser presos? Essa é a grande dúvida, ou pelo menos que a gente saiba, né, o que eles fizeram de escondido por aí, porque geralmente nem sabia, né? Roubar, a corrupção sempre teve, mas sempre. Né? Antes, na sua época, devia ter muito mais até, né? Muito, época da ditadura, muito, só que não acontecia nada também, né?
Também
então,
nada.
Então vamos dar esse consolo pro povo, pelo menos agora está acontecendo, alguém está indo para cadeia, já vimos governadores indo para cadeia, agora deputados, senadores, e quem fez coisa errada tem que ir para cadeia mesmo. Agora vamos falar de coisa boa também, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar da Injex, respondendo aí vários ouvintes que mandaram mensagens justamente nesse período aí que nós estamos de mudança aqui da rádio. Não foi possível a gente trazer todas as informações, mas eu tenho aqui os áudios e a conversa que nós tivemos com a diretora de saúde de São João da Boa Vista, que vai explicar esse caso da Injex. Mas antes disso, nós está aqui nos nossos estúdios o Mike. Tudo bem, Mike? Mike Patrick.
Opa, tudo bem, Arten?
Mike é uma figura bem conhecida.
Eu venho com um prazer imenso poder estar aqui na rádio aqui. Toda vez que eu venho aqui na rádio, a gente vem falar de coisa boa, né?
Isso é bom.
Muito bom. E hoje a gente vem falar da festa de Natal, né? Lá no Jardim das Amoreiras. A gente vem falar um pouquinho da tardezinha também do Jardim das Amoreiras, que desse ano a tardezinha ela é um pouquinho diferente, né? A tardezinha esse ano a gente vamos ajudar uma instituição muito bonita daqui de São João, que trabalha com crianças, no caso é o CAPS infantil daqui de São João do Boa Vista, está passando por momentos difíceis, a gente teve a oportunidade, a gente vamos lá dar uma mãozinha para eles, né? Primeiramente eu queria agradecer a Prefeitura de São João do Boa Vista por estar junto comigo ali, tá? Venho agradecer eles pela parceria, iniciativa do apoio, né? Que é fundamental pra gente, né? A Prefeitura ajudando a gente. Queria agradecer também o grupo de motoqueiros, que é o Insano, que sempre que eu peço para eles uma ajuda na parte da fazer a festa das crianças, estão ali sempre prontos a ajudar. Queria agradecer também o grupo Pular Sem Medo, que é um pessoal que está indo lá fazer a festa das crianças, distribuição de pipas. Dessa vez, a festinha do Natal das Crianças, a gente conseguiu muitas coisas. A gente vamos colocar lá na quadra, lá, tudo de graça. A gente vamos colocar pipoca, algodão doce, cachorro quente, sorvete, açaí, vamos colocar os brinquedos para as crianças.
Lá nos Amoreiras,
lá na quadra dos Amoreiras.
Que hora vai ser?
Vai ser das 8 da manhã ao meio-dia. Para todas as crianças,
sábado
domingo agora.
Domingo,
dia 21. E o que, que eu consegui dessa vez? Dessa vez a gente conseguiu uma doação de pipas. As meninas, vamos colocar lá uma barraca fazendo a unha das meninas, para as meninas ficarem bonitas agora
no
Natal. Vamos fazer também doações de bolas. Conseguiu um Papai Noel, a gente vai fazer uma doação de bolas. Fora os brinquedos que vai ter bastante gincana ali.
Vai aparecer muita gente.
Vai, tomara.
Vocês estão bem equipados para essa criançada. Falar que vai dar bola para a criançada.
É isso aí. E o que, que eu fiz? Esse ano a gente conseguiu uma parceria maior. Os moradores de outros bairros também ajudou bastante a gente. Então a gente estamos com uma parceria muito grande ali. Eu venho aqui agradecer a todos que abriram seu coração, doaram pra gente, confiaram na gente, da gente poder estar ali fazendo essa festa maravilhosa. Quero agradecer também todos os voluntários, todos os colaboradores que ajudam a gente na festa, que é uma coisa muito linda. E aí, como eu disse, esse ano a gente vamos fazer a festa das crianças das 8 ao meio-dia e meio a gente começa a tardezinha. A tardezinha da Moreira, ela foi criada assim, eu juntei todos meus amigos cantores pra gente lá poder fazer uma festa, proporcionar uma festa pra todo mundo que ajudou ali na festa das crianças. Só que dessa vez a gente teve um pedido do CAPS, que o CAPS tá passando por momentos difíceis. Então o que que a gente vai fazer? Vai ter a festa com vários cantores e a gente está pedindo 1 quilo de alimento ou um brinquedo novo ou usado para a gente poder estar fazendo a doação para o CAPS. Então é uma coisa muito linda. Todo mundo consegue ajudar. Às vezes ela não tem.
Tem tempo de ajudar ainda? Tem tempo.
No dia. No caso, no dia, levar um brinquedo ou um quilo de alimento. Já a gente vamos estar lá, todo mundo lá, vamos adorar isso. As crianças lá do CAPS, que são crianças especiais também, vão adorar essa parte aí. Eu até necessito que vai muitas pessoas lá na festa. Eu necessito que vocês vão lá na festa, vocês prestigiem a festa com a gente lá. A gente quer, no caso eu queria que o pessoal que fosse na festa levasse as crianças, levasse até um pouquinho mais cedo, porque como a gente tem um número de crianças muito grande, eu queria que as crianças brincassem bastante nos brinquedos, porque o brinquedo eu consigo até meio-dia. Então se as pessoas chegarem cedo é muito importante.
Tá
isso
certo.
É bem legal.
Criançada, então, brinquedo até meio-dia. Moreiras, pra quem não sabe, é depois do bairro Tereza Cristina, caminho lá de Santo Antônio do Jardim.
Isso.
Só de olhar do lado, né?
Já vai ver a festa.
Que legal, nós vamos lá.
Isso aí.
Tá certo?
Eu agradeço muito, Artenha, o espaço.
É tudo voluntário, né?
Tudo voluntário.
Não é ligado à igreja, nada. É uma iniciativa que partiu de vocês mesmo.
Isso, partiu da gente mesmo e a gente corremos atrás e conseguimos todas as doações. São vizinhos, moradores ali do bairro do Amoreiras, moradores no caso da cidade inteira. Eu tenho amigos meus que ajudaram, que moram lá no Recanto, moram lá no Novo Horizonte, Márcio Mourão, e estão ajudando na festa. Então é lindo.
E as crianças desses bairros também podem ir.
Eu quero que venha todas. Eu quero que venha todas as crianças.
Olha, você tem que estar com estoque bom de brinquedos lá.
Então, Estamos sim. A gente, no caso, estamos baseando mais ou menos umas 500 crianças, mais ou menos, tá? A gente até estamos preparados para mais, mas estamos baseando umas 500 crianças, mais ou menos.
Mas os bairros lá tem muita criança.
Tem muita criança. No Resedaz mesmo, geralmente quando a gente faz a festa ali, a maioria das crianças do Resedaz vem tudo na nossa festa.
Tá certo. Meu caro, muito obrigado aí pela sua presença aqui na nossa querida Piratininga, FM 104.3. Parabéns aí pela iniciativa, Mike.
Ô, professor, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de poder estar vindo aqui e falar de uma festa bonita dessa, né? Que essa festa é que nem eu comento lá com o pessoal próximo da minha casa, próximo da festa, que essa festa ela não pode acabar. Essa festa ela foi uma coisa que começou lá atrás e hoje ela ajuda muitas crianças. Pra você ver, dessa vez a gente vamos poder estar ajudando as crianças carentes do nosso bairro e mais o CAPSE ainda. E pode ser que essa festa ela cresça e um dia essa festa pode estar acontecendo no seu bairro aí
também.
Vai acontecer,
vai crescer. Você é um rapaz bem intencionado, trabalhador.
Muito obrigado.
Não tem preguiça, a gente conhece você aí já de algum tempo. A gente sabe que aquilo que você põe a mão, a coisa acontece.
Isso, enfim. Glória a Deus, meu Deus. Glória a Deus.
Então vamos continuar torcendo que você continue com disposição para ajudar essa criançada aí, levando alegria aí para os bairros da cidade. Tá bom, mãe?
Muito obrigado, viu, Artem? Muito obrigado.
Parabéns.
Muito obrigado, Suzano, pelo espaço aqui, a Rádio Piratininga, tá? E eu convido vocês também, tá? Vocês para ir lá na festa, prestigiar a gente lá, que vai ser a coisa mais linda, tá bom?
Tá.
Muito obrigado pelo espaço aqui.
Um grande abraço, Mike. Festa lá no Amoreiras, no domingo.
Domingo, dia 21.
Criançada, tá? Brinquedo à vontade, distribuição de bola. Meninas, vai fazer a unha aí pra passar o Natal bem bonitinhas, né?
Isso.
Enfim,
aí.
Enfim, muita alegria.
E os pais, não se esqueçam, levar as crianças cedo, porque quando começa a juntar muitas crianças, eles acabam ficando muito tempo na fila, então vamos levar as crianças cedo lá, tá bom? Muito obrigado, viu?
Tá certo, tá aí o Mike Patrick, organizador voluntário de uma das festas mais movimentadas e bonitas em São João nessa época do ano. É gostoso essa época do ano, né, Suzana?
Ah, é uma época muito gostosa.
Festa aqui, festa ali.
Fraternidade, é muito bom mesmo.
Tá certo. Vamos esperar que a criançada se divirta bastante também lá. E a Injex, hein? O que está acontecendo com a Injex? Nós recebemos aqui durante essas nossas mudanças de sede da Piratininga, que deixou o centro lá e está agora aqui na Avenida Oscar Pirajá, nós recebemos muita gente reclamando, olha, não tem pagamento, está tendo problema, estamos preocupados e tal. Nós fomos atrás da diretora de saúde, solicitar dela uma explicação, se tem esse risco, o que está vendo. Vamos ouvir a Heloísa Trafani, vai falar conosco sobre o que está acontecendo com a Injex.
Boa tarde, professor Artem, ouvintes da Rádio Piratininga. Estou aqui para esclarecer sobre as indenizações. O Injex recebeu, sim, todos os recursos previstos e provisionados no seu contrato. Ocorre que, à época, não era possível calcular um número tão alto de afastados, né, que geraria, sim, uma indenização tão onerosa. E, por ser um contrato emergencial, não seria possível também fazer um aditivo para que aumentasse os valores. Sendo assim, essa responsabilidade, ela é da prefeitura de indenização. Não tem nada de errado com o Injex. Foram solicitados a relação desses afastados, os valores, os cálculos dos encargos e tudo isso será repassado para que possa ser cumprida com essas indenizações. É necessário ressaltar, né, que naquele momento não havia como fazer um provisionamento de um número tão alto de afastados. Porém, eu reforço aqui que a prefeitura, ela vai honrar com todas essas indenizações. Ninguém vai ficar sem receber. Esses trâmites já estão ocorrendo dentro da prefeitura e logo que concluídos, todos serão informados da data de pagamento. Nós solicitamos à Injex que entrasse em contato individualmente com cada um desses afastados e desse esclarecimento sobre isso. Professor, mais uma vez eu agradeço a Rádio Piratininga e a oportunidade da gente estar aqui, né, colocando para a população o que ocorreu e a solução para isso. Mais uma vez, muito obrigada.
Tá certo. Aí a diretora Heloísa Trafani dizendo que está tudo bem, não tem problema nenhum lá com a Injex. teve esses contratempos aí, mas que o pessoal vai receber normalmente. Bom, até porque também, se não receber, a prefeitura, que em último caso é que assume a responsabilidade. Os problemas são os antecedentes, né? Pois tivemos aí agora há pouco tempo esse golpe que os trabalhadores levaram aí das empresas aí que cuidam da saúde, cuidavam da saúde de São João da Boa Vista, aquela Rafael Arcanjo, sei lá, que de santo e de anjo não tinha nada, não tinha nada. Estava mais lá para o demo do que para anjo, para santo, deixou todo mundo aí a ver navios, os quarteirizados deles a ver navios, o pessoal está até hoje reclamando, já faz um ano já.
Pois é, gerou uma insegurança a respeito desse assunto, que a vinda dessa outra, mesmo que tenha saído, já está previsto isso, mesmo assim é muita insegurança, né? Esses históricos aí das anteriores assustou bastante, mas não tenho preocupação não, ficou
pelo menos é, não vou... pelo menos a diretora é que falou isso, para não ter preocupação.
Não,
né?
Se preocupar, ela já deu o recado, a gente foi atrás exatamente dessa confirmação e vamos aguardar, né? É que é muita gente, então aos poucos tudo resolve.
Vamos aguardar, vamos torcer para que seja isso mesmo, né? O prefeito já está na linha para a gente ouvir, prefeito municipal, que esteve lá no lançamento da Ecovita, o Guiomar Novaes. Novo núcleo aqui de residências, Ecovita já está funcionando em São João da Boa Vista, ali no Perpétuo Socorro, e teve uma festa, o lançamento aí do projeto Guiomar Novaes, das casas populares que lá estão sendo construídas, e o prefeito deu uma entrevista para a Rádio Piratininga, por Silvano Viana. Vamos lá, vamos conferir. Coloca o prefeito municipal no ar, sem problema nenhum. O pessoal, nossos ouvintes, estão com paciência conosco, porque sabe que nós estamos de mudança, problemas técnicos ocorrem. Agora sim, prefeito na linha, vamos conferir.
Prefeito Vanderlei, São João ganhando mais um grande empreendimento, que é o loteamento Guiomar Novaes, parceria da prefeitura com a Ecovita.
São 400 casas, né, que estão construídas ali, dentro do programa Minha Casa Minha Vida Rio, né, é um empreendimento importante, que vai atender uma faixa da população, né, que demanda, está se regular. A gente tem um déficit funcional em São João, nós temos trabalhado nisso, o Tite, que é o diretor de habitação, tem trabalhado nesse déficit funcional. Nós estamos trabalhando para que novos empreendimentos saiam em São João, mas você atender essa demanda. É, e a Ecovita é uma empresa que já trabalhou na nossa época, quando nós fomos prefeitos, quando nós fomos prefeitos, e está montando de novamente aí para fazer esses 400 casas. Né? Muito bom ter a parceria da Ecovita, a parceria da Sequoia, né, que fez o desenvolvimento desse empreendimento. Lá atrás, quando começou esse empreendimento, foi selecionado, né, na época 400 lotes, aliás, na época 500 lotes. Depois houve uma negociação, acabou se reduzindo para 400 lotes. Essas 400 casas vão atender uma demanda que existe na nossa população.
E com a chancela da Caixa Econômica, né? Não, financiamento.
A Caixa Econômica, né? Nós estamos trabalhando também, tanto eu quanto o Tito, nós estamos trabalhando junto ao governo do Estado, de tal forma que o governo do Estado, né, puxa para ele a questão da Casa Paulista, né? Quando o governo do Estado traz a Casa Paulista, ele entra com o valor na entrada da casa, né? Então nós estamos trabalhando nisso. Tanto nós, com a Ecovita, como o Departamento de Nossa Habitação, todos nós trabalhando em conjunto, para que seja a Casa Paulista, que aí o governo do Estado ajuda na entrada da casa.
Tá certo, obrigado pela participação aqui na Rede Piratini.
Obrigado, nós que agradecemos.
Está aí a presença do prefeito municipal no lançamento lá da Ecovita, que é o Guiomar Novaes. Estão tentando conseguir uma verba do governo de São Paulo, que tem um projeto que é a Casa Paulista, que inclusive vai poder subsidiar, dar um tanto de dinheiro para descontar aí, para baratear ainda mais as casas. Vamos ver, tá? Estão tentando lá, Nós estamos acompanhando aí para ver se isso acontece mesmo. E aí a gente traz as novidades para todos aqui na Piratininga.
E é um projeto muito bom, né, Artemio? São obras mais nobres, bem mais interessantes.
E é lindo lá, né?
Muito bonito.
O Gilmar Novaes é lindo. É, e as montanhas, e, enfim, proximidade do centro, você consegue ver o centro da cidade por ali. Enfim, vamos com expectativas aguardar aí o Gilmar Novaes.
Perfeito.
E caçaram mesmo o Eduardo Bolsonaro e o Alexandre Ramagem.
Nós estamos falando de tanta coisa que
pois
tem acontecido.
Pois é, tá pegando fogo, Brasília, tá pegando fogo.
Pois é, prende um monte de gente e ainda pega, caça-se mandato, não só, quer dizer, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, né, caçou os mandatos do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem.
Também eles não estão comparecendo, e o motivo é esse, não estão comparecendo às sessões, os dois estão, um se diz auto-exilado, o Eduardo Bolsonaro, e o outro é foragido, porque tem ordem de prisão por Ramagem, e ele deu no pé, está nos Estados Unidos, os dois estão nos Estados Unidos, vamos conferir as informações.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados cassou nesta quinta-feira os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ambos do PL, Partido Liberal, ligados a Jair Bolsonaro. As decisões foram publicadas em edição especial do Diário Oficial da Câmara e assinada pelo presidente da Casa, Hugo Mota. No caso de Eduardo Bolsonaro, a perda do mandato foi declarada por excesso de faltas às sessões plenárias. Já Alexandre Ramagem teve a cassação determinada após condenação do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. A decisão, claro, provocou reação imediata. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que a cassação representa uma submissão do parlamento a decisões que ele chamou de autoritárias.
Lamentamos a decisão da mesa diretora, entendemos que é uma subserviência aos caprichos de alguns ministros do STF, mandato adquirido através do voto popular. Na nossa avaliação, no nosso entendimento constitucional e regimental, só deve ser cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados, assim como foi pautado na semana passada o mandato da deputada Carla Zambelli.
Já parlamentares governistas saíram em defesa da medida adotada por Hugo Mota. Para aliados do Planalto, a mesa diretora apenas cumpriu a Constituição e decisões judiciais sem espaço para manobra política. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, afirmou que a cassação é uma resposta institucional e uma defesa ao Estado Democrático de Direito.
Que era uma desmoralização para a Câmara ter uma bancada de deputados foragidos. E hoje eu digo, a mesa da Câmara, o presidente Hugo Mota acertou. Nós estamos encerrando o ano, caçando toda essa bancada de deputados foragidos. O Eduardo Bolsonaro, porque já tinha um número de faltas.
Eduardo Bolsonaro está fora do país desde o início do ano e acumula faltas acima do limite permitido pelo regimento interno. A Câmara contabiliza mais de 70% de ausências nas sessões deliberativas de 2025. Já Alexandre Ramagem deixou o Brasil antes da conclusão do julgamento no Supremo e é considerado foragido. A cassação de Eduardo não o torna inelegível, enquanto Ramagem perde também os direitos políticos em razão da condenação. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Quer dizer, tem a medida não torna o Eduardo inelegível, que, né, o Eduardo Bolsonaro, que pode ocorrer caso o Supremo Tribunal Federal condene o agora ex-deputado. Ele é réu, né, em um processo na corte, acusado de tentar coagir a autoridade sob o julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A perda do mandato do filho do ex-presidente foi declarada com base em uma regra da Constituição que proíbe deputados e senadores de faltar a mais de um terço das sessões deliberativas do ano. Ele foi eleito por São Paulo, mora nos Estados Unidos desde o início desse ano e tem afirmado que a mudança ocorreu para ele evitar uma suposta perseguição política e jurídica no Brasil. Então, Eduardo tentou exercer o mandato à distância e driblar o registro de ausências na Câmara. Não teve sucesso, não conseguiu. A decisão de cassar Ramagem atende o quê? A sentença do Supremo Tribunal Federal, que condenou agora a ex-parlamentar à perda de mandato e a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Tá certo, Ramagem está foragido, já é considerado preso, foi considerado foragido. As perspectivas e as notícias dão conta de que, perdendo o mandato agora, o deputado Eduardo Bolsonaro vai ser processado e também vão solicitar que ele seja capturado lá nos Estados Unidos. São as informações que chegam, que seja repatriado aqui para o Brasil. Ainda mais que ele está lá voluntariamente, saiu porque quis, não pode comparecer nas sessões, tem um regimento interno que diz que não comparecendo a um terço. Do período é automaticamente cassado. Foi o que aconteceu ou está acontecendo na Assembleia Nacional, né, na Câmara dos Deputados. A segunda parcela do 13º salário deve ser paga até hoje.
Até hoje, olha aí, boa notícia do dia.
Tem mais dinheirinho circulando aí no nosso comércio, circulando aí na nossa cidade, no Brasil todo. 13º, todo mundo feliz aí com essa segunda parcela do 13º. Vamos lá, vamos conferir a informação.
A segunda parcela do 13º salário deve cair na conta do trabalhador até hoje, dia 19 de dezembro. Caso a empresa não faça o pagamento, o funcionário deve consultar a área de recursos humanos para saber o que aconteceu e, se for o caso, até procurar um órgão de defesa do trabalhador. O 13º salário é um direito previsto em lei de qualquer funcionário com carteira assinada. O valor da segunda parcela normalmente é menor do que o da primeira. É que a primeira metade é paga sem descontos de imposto de renda e INSS, por exemplo. Já na segunda metade, os descontos incidem e, por isso, o valor que cai na conta do trabalhador normalmente é um pouco menor do que o valor equivalente à metade do salário mensal. Este ano, segundo cálculos do DIEESE, o pagamento do 13º salário tem potencial de injetar na economia brasileira cerca de 369 bilhões e 400 milhões de reais. Em todo o país, aproximadamente 95 milhões e 300 mil trabalhadores tem direito ao benefício. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Então, veja, para pagamento da segunda parcela, como foi dito, 13º para trabalhadores com carteira assinada, termina hoje, sexta-feira, dia 19. Também é chamado gratificação natalina. E o 13º também pode ser pago em duas parcelas. A primeira já deveria ter sido depositada em novembro. Caso o empregador não respeite o prazo de pagamento ou não pague o valor devido, poderá ser autuado por um auditor fiscal do Ministério do Trabalho durante a fiscalização, o que vai gerar uma multa de R$ 170,25 por empregado, que dobra em caso de reincidência. Todo trabalhador em regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa, tem direito à gratificação.
Aqui. Tá bom, dinheirinho circulando. Sempre é muito bom, sempre é bem-vindo. Vamos saber do tempo. As preocupações aí com o La Niña.
Pois é, o enfraquecimento do La Niña deve deixar clima mais instável e imprevisível no Brasil.
O La Niña está chegando, o tempo está complicado. Vamos lá, vamos conferir a informação.
O fenômeno La Niña, marcado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, deve enfraquecer na virada de 2025 para 2026. Modelos climáticos mais recentes indicam que o fenômeno perde força rapidamente, o que deve dar lugar à neutralidade do oceano ainda no primeiro trimestre do ano que vem. Mas mesmo fraco, o La Niña ainda pode interferir no regime de chuvas no início do ano. A Organização Meteorológica Mundial estima cerca de 55% de chance de influência do fenômeno entre dezembro e fevereiro. Historicamente, esse padrão favorece mais chuvas no norte do Brasil e em parte do Nordeste, enquanto o Sul tende a registrar volumes abaixo da média. No Sudeste e no Centro-Oeste, frentes frias, áreas de instabilidade e outros sistemas locais passam a ter papel decisivo durante a estação chuvosa. No entanto, com o enfraquecimento mais intenso e a neutralidade das águas do Pacífico, o clima no Brasil tende a ficar mais instável e imprevisível. É que sem o La Niña ou o El Niño atuando, o comportamento do tempo depende muito mais de fatores regionais, como cavados, massas de ar e frentes frias, o que amplia a variedade e dificulta a previsão de períodos prolongados de chuva, calor ou frio com muita antecedência. De todo modo, alguns modelos indicam que, de modo geral, o verão 2025-2026 no nosso país pode ter períodos mais secos em algumas regiões, com dificuldade do avanço de frentes frias para o interior. Já para o outono, que é a estação seguinte, a tendência é de aquecimento dos oceanos, o que pode favorecer momentos de temperaturas acima da média. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Então, o fim gradual do Laninha tem a transição para um cenário de neutralidade climática no Oceano Pacífico, vai tornar 2026 um ano de maior imprevisibilidade climática no Brasil, meu Deus. De acordo com projeções meteorológicas citadas por vários especialistas, a redução da influência direta do fenômeno Laninha abre espaço para que sistemas regionais passem a ter papel mais determinante na definição do tempo, aumentando a variabilidade ao longo do ano. No Brasil, esse padrão costuma favorecer mais chuvas no norte e em parte do nordeste, enquanto o sul tende a registrar volumes abaixo da média. Já no centro-oeste e no sudeste, aqui nossa região, a atuação de sistemas regionais se torna mais relevante durante a estação chuvosa. Com início de ano ainda influenciado pelo Laninha e a expectativa de neutralidade nos meses seguintes, 2026 tende a ser um período de transição climática, marcado por maior variabilidade regional, necessidade de monitoramento constante e uma atenção voltada a eventos extremos de curta duração, Artem.
Ok, e o tempo como fica em São João da Boa Vista hoje e amanhã? Probabilidade de chuva é de 20%, a umidade relativa do ar está muito boa, está 76%, o pessoal não terá ou não está tendo dificuldade para respirar. E também tranquilo, vento 6 km por hora. Amanhã tem possibilidade de chuva, pois não, Suzana? Não,
quer dizer que é um clima predominantemente nublado, né?
Sim, que é predominantemente nublado, deve permanecer assim hoje o tempo todo, né? A temperatura máxima é 24 graus, mínima 19. E amanhã a previsão é que o tempo já melhore um bom tanto, né? Com um tempo parcialmente nublado. E a temperatura 26 a máxima, já começa a esquentar um pouquinho.
É.
E 18 a mínima. O domingo também, quem está se preparando para o final de semana, a previsão é de que tenhamos um tempo bom, nublado em algumas horas, mas um tempo bom, com o calor aumentando. Já vai para 27 graus a máxima e 19 a mínima. Até mais, Suzana. Tchau, tchau.
Tchau, um grande abraço a todos, até segunda-feira, se Deus quiser.
Um grande abraço a você, meu amigo, minha amiga, fique com Deus hoje, amanhã, sempre, todos os dias de sua vida.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube, quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos junto outra vez, galera. Valeu, um abraço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro. A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
A Secoi Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.